Este é o programa Autores e Livros, entrevistando Zacarias Bezerra de Oliveira. E qual o ponto, a seu ver, mais complexo e controverso do novo acordo ortográfico?
O ponto mais complicado do acordo é o hífen, porque as palavras sofreram modificações. Palavras que tinham hífen, por exemplo, como semiárido, infraestrutura, agora já não tem mais hífen. Então, a grande complicação, tanto é que são três bases, né, das 21 bases, três delas são dedicadas ao uso do hífen. Eu costumo colocar para os meus alunos alguns métodos, algumas informaçõezinhas que ajudam a, pelo menos, você saber se a palavra é com hífen ou não. Exemplo, terminou com vogal, a primeira palavra, o sufixo, o prefixo ou falso prefixo. E a palavra seguinte começa com a mesma vogal, tem hífen, sempre. Se for uma consoante, terminou, por exemplo, sub, terminou com B. E a palavra seguinte começa com B, bibliotecário, subbibliotecário, tem hífen. Outra forma de você saber se a palavra tem hífen. Por exemplo, terminou com vogal, começa com R ou com S, você elimina o hífen e dobra a letra R ou dobra a letra S. Exemplo, Mega Sena. Então são formas de você saber, pelo menos, se a palavra tem hífen ou não tem hífen. Agora, o problema do hífen é que há muitas exceções. Foram criadas exceções, por exemplo, as palavras que são ligadas com di, com e para, elas não têm mais hífen. Mas há umas exceções criadas que não se sabe por quê. Por exemplo, a água de Colônia, que está no rol dessas palavras, ela conserva o hífen. A alegação do pessoal que assinou o acordo é que ela seria uma palavra de uso tradicional.
No que diz respeito às letras K, W e Y terem sido readmitidas ao nosso alfabeto, considera isso positivo? E o que isso pode implicar em termos assim, de liberdade de escrita ou não, doravante, não?
Na realidade, essas letras, elas já existiam de fato, né, embora não existissem de direito, e elas são importantes para a escrita de nomes de origem indígena, de origem árabe, africana. Agora, tudo isso vai depender um pouco das academias de letras do Brasil, de Portugal e dos outros países. Como que eles vão determinar que essas palavras como quilômetro e várias outras palavras que são escritas ou com Y ou com W seriam readmitidas com essa letra no lugar do QU? Isso vai depender um pouco das academias, mas eu acho que é positivo, eu acho que é bom.
Isso o é ati, né, o sufixo, a terminação ati, tupi, inicialmente era com ati, né? Aí no, enobreceram, por exemplo, Itamaraty ficou com Y, né?
Exatamente, exato. Então isso, nomes próprios, né, isso depende, porque o nome quando ele é registrado, né, ele tem que ficar daquela forma. É o mesmo caso, por exemplo, do trema, né, se o nome já for registrado com trema, é o nome de uma loja, o nome de uma pessoa e tudo, isso aí não pode ser retirado, a não ser que seja modificado o registro.
Em geral, no que diz respeito à acentuação gráfica da língua portuguesa, o acordo tornou a escrita mais simples, não?
Tornou mais simples, mas eu volto a dizer, poderia ser melhor ainda, poderia ser mais simples ainda. A gente acha que ainda haverá outros acordos que simplificarão mais. Dou um exemplo, os acentos diferenciais. Por que que não acabaram logo com todos? Porque ficou apenas a exceção de pôde, para diferenciar de pode, no presente, e por, verbo, para diferenciar de por, preposição. Todos os outros acentos diferenciais que nós ainda tínhamos, que eram mais ou menos uns 10 ou 12, caíram. Por que que não tiraram logo tudo, né, e deixaram esses dois? Porque quando você vai lendo um texto que você se depara com a palavra para, você tem que ver pelo contexto se é para verbo ou se é para preposição. Então, com a palavra pelo, se é pelo substantivo, se é pelo por mais o. Então, acho que nesse aspecto Eu não sei qual, o que, que definiu que ficasse só essas duas palavras. E ainda tem uma exceção, que é forma, para diferenciar de pode, que você tanto pode escrever com acento quanto sem acento. Então são essas pequenas coisas, eu acho que houve um, que na realidade não houve um acordo, houve um desacordo, e que foram fazendo acomodações para deixar que isso existisse.
O acordo ortográfico, vocabulário das palavras modificadas de Frei Hermínio Bezerra de Oliveira e Zacarias Bezerra de Oliveira, foi escrito a quatro mãos. Eu pergunto agora, que parte coube a cada autor em sua elaboração?
Bom, o Frei Hermínio, né, pela sua profissão de tradutor da língua em Roma, né, uma função que ele exerce há 6 anos, e também pelo seu longo estudo das línguas gregas e latina que ele fez ao longo da vida, a base é dele. Em 1990, ele escreveu um livro que versa sobre o acordo, cuja edição está esgotada, e eu me fez uma proposta de eu elaborar os exercícios. Então, eu elaborei os exercícios, e nesse aqui eu faço os textos, há muitos textos contando a história, falando sobre o desenvolvimento dos temas do livro. Então esses textos são escritos por mim. E faço a revisão. Todos os capítulos, todos os itens, antes de ir para a editora, são revisados por mim.
E com relação ao livro anterior, né, justamente o acordo que saiu, né, pela editora Expressão Gráfica, qual a diferença de proposta entre esse livro e aquele?
Naquele livro, a gente apresenta as bases do acordo, todas as bases, todas as 21 bases, com explicação e exemplos, e apresentamos exercícios relativos a cada base. Nesse livro agora de 2011-2012, editado pela Armazém da Cultura, nós apresentamos apenas as bases que contêm as palavras modificadas. Colocamos, a partir da página 28, um quadro sinótico das mudanças do acordo, que é um quadro, inclusive, que ele foi distribuído também em forma de folder, que ele pode se prestar uma consulta rápida. Então, a pessoa tem uma dúvida com relação a como se escreve uma palavra, ele vai lá, ele tem a base e ele tem algum exemplo mínimo. E é uma consulta que ele pode fazer e talvez eliminar a dúvida rapidamente.
Sobretudo, é um livro de referência, não
é? É um livro de referência.
O assunto é fascinante e renderia ainda muita conversa. Felizmente, nosso tempo é curto. Gostaria de saber, para finalizar, se Frei Hermínio Bezerra de Oliveira e Zacarias Bezerra de Oliveira pretendem ainda lançar mais livros, desenvolver ainda outros projetos, assim, editoriais no que, relativos à língua portuguesa?
Nós temos, pretendemos sim, já temos um projeto que está em andamento. O Frei Hermínio escreve uma coluna no Diário do Nordeste toda segunda-feira, que se chama Palavras Lógicas e Sentido, que sai no Caderno 3, pode ser acessada pela internet, e há uma solicitação do público leitor, das pessoas que acompanham essa coluna, que isso seja transformado em livro. Então essa coluna, ela fala sobre a etimologia das palavras, né? E nós já estamos preparando, a publicação no periódico já está na letra S, e nós já estamos preparando um livro para sair, acho que no próximo ano, quando do seu retorno ao Brasil.
Bom, será um livro muito útil também. Muito obrigada, Zacarias Bezerra de Oliveira. E sucesso aí aos seus projetos.
Eu que agradeço, nós agradecemos. Agradeço em nome do Frei Hermínio e a gentileza de vocês. Estamos aqui à disposição.
Muito obrigada, um abraço.
Outro.
Acabamos de conversar com o jornalista e professor de língua portuguesa, Zacarias Bezerra de Oliveira, a respeito do livro que escreveu com Frei Hermínio Bezerra de Oliveira, intitulado Acordo Ortográfico, Vocabulário das Palavras Modificadas, lançamento da editora Armazém da Cultura de Fortaleza, Ceará. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.